Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno
e Rodrigo Arasaki,
e hoje recebendo aqui Mônica Machado da HDI Globo. Muito obrigado, Mônica.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade pra gente bater esse papo hoje.
Valeu.
Boa, muito incrível, vai ser bem interessante esse tema, hein galera, vamos lá, deixa aquele like, hein meu. Vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu!
A Crona, especializada em gerenciamento de riscos e logística, foi fundada em 1998 e acumula mais de 2 décadas de experiência no mercado. Com sede em São Paulo e filiais no Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco e Santa Catarina, a Crona atende as principais empresas nacionais e multinacionais no Brasil e em todo o Mercosul, investindo em profissionais altamente especializados e tecnologia de ponta. A Crona opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. É reconhecida por seu desempenho, confiança e agilidade. Com 26 anos de atuação, a Crona se orgulha de ter construído o Crona One, software integrador próprio e customizável. Isso permite ao grupo adaptar suas soluções às necessidades específicas de cada cliente. Para quem busca uma parceria segura e confiável, o grupo Crona é a excelência que você procura.
Valeu, Crona. Obrigado. Galera, novidade aí no ar, a gente tá com nossa lojinha aí virtual, a Insure Store.
É isso aí.
Fala aí, Rafa, é insurestore.com.br, acessem lá, vocês vão encontrar diversos produtos do Insurecast, como caneca, própria carretinha, e agora a gente tem a parceria com a Roncarate Editora, onde a gente tá ofertando os livros lá de vários autores aí que trabalham no mercado de... várias formas, de vários conhecimentos, de vários ramos. É isso aí?
É isso aí. E, como o Japinha falou da editora Roncarate, segue aqui uma das opções que você encontra lá no site. É Planos de Saúde e Superior Tribunal de Justiça da editora Roncarate. Tá aqui, pessoal. Entre lá no nosso site e adquira o seu exemplar. Fechou? Tem sobre seguro de RC lá, seguro de transporte, tem
de tudo.
Bastante livro.
Não, é legal, a gente manda pra qualquer lugar do Brasil, tá? Dá pra você parcelar também as suas compras lá, e aí o Rafa vai falar também, tem desconto, né, pra quem...
For membro, quer ajudar a gente, pessoal? Tem a possibilidade de você se tornar membro do canal. É, acho que é uma parcela mais ou menos de uns R$8 por mês. Você tem acesso antecipado a todos os vídeos que a gente lançar. Além disso, se você já é membro e quer ter um cupom de desconto, manda um e-mail para a gente no patrocina@insurecast.com.br que a gente gera o seu cupom lá. Fechou?
Fechou. Galera, e antes de começar nosso bate-papo, não deixe de inscrever no nosso canal no YouTube, no Insurecast, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e clicar no sininho. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar. Beleza?
É isso aí. Bora lá?
Bora lá.
Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, aliás, vou mandar um abraço aqui pro Brunão, que fez a ponte aqui entre a gente, né? O Brunão sempre é parceiro nosso.
O Bruno é firmeza demais, cara. É. Sentava perto. Um do
bonzinho,
outro.
Né?
Lembra, né, cara? É, puta, lá, né?
É verdade.
Lá, legal pra caramba.
É. Obrigado por você ter aceitado, por estar aqui conosco. Se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, como começou esse seu relacionamento aí com o mercado segurador?
Bom, meu nome é Mônica Machado. É, acho que quase como todo securitário, caí no mercado de seguros de paraquedas, né? É, foi na época de estágio, eu estava fazendo faculdade, inclusive o grande responsável aí por essa aventura minha no mercado de seguros é o Marcão, que esteve com vocês em outro episódio.
Marcão?
Marco Ferreira.
Ah, é?
O Marco, pô.
Caramba, meu, caramba.
É, Marco, eu estava fazendo faculdade na época, faculdade de Direito, eu também sou advogada, a gente se formou na mesma turma, conheci o Marco na faculdade... E conversa de corredor, ele já estava na segunda graduação, né?
Uhum.
Falei, Marcão, você não está precisando de uma estagiária? E foi isso.
Da hora.
Comecei a fazer estágio com ele lá na Itaú
Na
Seguros.
Itaú? Pô, então você trabalhou com a gente.
Trabalhou com a gente?
Foi 2011.
Trabalhou com a gente. Bom, eu tava lá ainda, você eu não sei.
Eu saí final de 2011.
É, assim, lembro do nome de vocês. Provavelmente a gente não se falou lá
É que
atrás,
não era
mas
gigante
é,
também, não.
agora, né?
E o
Mas
Rafael era antissocial.
de novo.
somos dois. E aí eu trabalhei lá, então, durante 2 anos lá com ele no, na Itaú, seguro ambiental, né? Era tudo junto, ambiental e linhas financeiras. Então, consegui também ter um contato ali com esse mundo de financial lines, né?
Que legal.
E logo depois que ele saiu para Sustainseg, eu também acabei saindo da Itaú, estava em fase de OAB e tudo mais. Aí eu saí, fui trabalhar com ele na Sustainseg por um período,
Caramba.
trabalhamos juntos lá. E aí até tive mais contato com outros produtos além do ambiental, né? Acabou tendo um bracinho ali de responsabilidade civil geral e tudo mais. E depois surgiu a oportunidade de eu ir para a IG. Então aí eu fui trabalhar na IG, voltada também para o seguro ambiental, passei lá alguns anos. E depois mudei para a HDI Global. A HDI Global não tinha ainda uma carteira de ambiental super desenvolvida, então tinha esse desafio também como foco. Mas é o time de liabilities, e é junto, né? São todos os produtos de responsabilidade civil. Então a gente tem o ambiental, a responsabilidade civil geral, os produtos de linhas financeiras e clinical trials, né? Que é o seguro de pesquisa clínica, que foi onde eu tive a oportunidade de conhecer
Caramba.
esse produto aí. E entrei no mercado, acho que quase como todo mundo, fiquei.
E como que é esse produto hoje? Para que que ele serve? Primeiro
E o
explica
que
o
que é
que é
isso?
o Clinical Trials, né?
Então, o Clinical Trials é um produto, ele foi criado para proteger os participantes da pesquisa clínica. E é um mundo, assim, que quando eu conheci também, eu fiquei super deslumbrada, porque é um negócio que eu nunca tinha imaginado que existisse, assim, a gente ouve falar pouquíssimo. E eu acho que ainda é um produto de nicho, são poucas seguradoras que oferecem. E ele é um produto que o objetivo dele é proteger o participante, né? Então, todo estudo que vai ter pesquisa clínica, seja de medicamento, seja de algum dispositivo, alguma técnica nova que vai envolver o estudo com seres humanos, é passível de contratação, esse seguro. Então, qualquer coisa que aconteça ali com esse participante, ele, se tiver, obviamente, né, o nexo de causalidade com o estudo que está sendo proposto, seria o amparado pela apólice.
Boa, boa.
Pô, que legal. Mônica, só fala um pouquinho perto do microfone pra galera poder ouvir bem, mas tá da show de bola. Então ele tá dentro de RC, é
Sim,
isso?
é um produto da linha de responsabilidade civil, é um subproduto. Inclusive, em algumas seguradoras, ele é vendido até como uma cobertura adicional. Dentro do clausulado de responsabilidade civil, existe uma cobertura para testes clínicos.
Caramba, e hoje é um produto único no mercado? Porque realmente é a primeira vez que eu tô ouvindo falar, e eu tô há 15 anos, mais de 15 anos,
Assim,
vocês não seguro.
atualmente existem três seguradoras, né, que trabalham mais com esse produto. Eu não tenho certeza se todas elas têm produtos independentes. A gente lá na
Ou se.
HDI fez um clausulado focado nisso, assim, recente, é novo. Então, mas eu acho que ainda é um mercado muito novo no Brasil. Então, ainda tem muito espaço para crescimento, para desenvolvimento e até para, assim, disseminar o conhecimento não só sobre o produto em si, mas sobre o mercado de pesquisa clínica em si, porque é uma coisa que a gente escuta falar muito pouco, né?
Até tipo, isso na pesquisa clínica entraria esses casos da vacina do Covid que foram criadas de uma forma muito rápida.
Sim, com
Um
certeza.
exemplo, né? Óbvio que
Sim.
exemplo.
Assim,
Legal.
vacina é aquele tema polêmico, né?
Não,
Mas
sim, mas só pra.
a gente vê assim, os estudos eles são conduzidos em fases, né? E aí, os estudos têm muitas das vacinas que a gente viu aí serem aplicadas, que ainda não concluiu a fase total dos testes, né? Ela tá ali, tem alguns que estão em fase 4, que já é uma fase final. Já, assim, já tem a segurança comprovada, já tem a eficácia comprovada, mas ainda está ali numa fase de estudo. Então, sim, todo medicamento que a gente consome, ou às vezes até produtos cosméticos, passam por testes e tem toda essa fase para ter certeza que aquele produto é um produto que vai trazer um benefício para a sociedade, porque, obviamente, se você vai testar algum medicamento que fica comprovado que ele não tem tanto benefício, ou que de repente os efeitos colaterais são muito piores do que o benefício que ele traz. Aquele produto não vai para frente, né? Não vai ser comercializado. Então, a vacina é um exemplo
Legal.
clássico, assim, foi quando eu acho que a maioria da população ouviu falar sobre testes, foi sobre a vacina.
E como é que funciona assim? A cobertura ela começa quando? Quando o cara tem a ideia de começar a pesquisa e tal? Ou já na fase de teste mesmo?
Então, fora do Brasil, o mercado de pesquisa clínica já é bem mais desenvolvido.
Tá bom.
E aí, como que funciona? Geralmente, os patrocinadores do estudo são as pessoas que vão bancar, né, aquele estudo. A grande maioria é de fora. Então, por conta disso, já tem um pouco dessa cultura de precisar contratar o seguro, porque lá fora já tem uma cultura muito mais disseminada sobre contratação de apólice. E aí, quando o estudo começa a ser, faz parte do orçamento do estudo, assim como a gente vê às vezes em obras, né? Faz parte do orçamento do estudo, às vezes, incluir já uma apólice para aquele estudo. Então, costuma ser muito antes do estudo começar, que é o ideal, né? Já aconteceu, obviamente, comecei um estudo aí o mês passado, preciso de uma apólice. Não é o recomendado.
Tá bom.
Então, geralmente, a contratação nessa fase, assim, de orçamento e tudo mais, já é feita uma cotação para ter uma ideia de quanto vai custar essa apólice para poder incluir no orçamento do estudo.
E o que são as coberturas assim? É tipo, aplicou a vacina aqui, deu ruim, aí seria a cobertura, é isso ou não?
Assim, a cobertura principal, que seria a básica, né? Ela é a cobertura para os efeitos que o participante tenha em função da participação naquele estudo. Então, por exemplo, falando do exemplo da vacina, que é mais fácil. O participante, ele foi submetido à aplicação daquela vacina e por conta disso ele teve um ataque cardíaco. Se é comprovado que existiu o nexo de causalidade, que aquele ataque cardíaco foi causado por causa das substâncias da vacina, é um risco coberto pela apólice.
Entendi.
Só que aí sempre precisa ter esse nexo de causalidade. Porque o que que é assim? A gente está falando da vacina, que é um exemplo mais fácil, são
Sim.
pessoas saudáveis que estão tomando ali a vacina, mas a gente tem muitos estudos para pessoas que já têm alguma condição,
Isso.
né? E aí, às vezes, aquele participante ele já está doente. Ele precisa estar tá fazendo ali um tratamento, só que existe um outro tratamento que é o que está em estudo, com alguma substância nova. Então, ele vai ser submetido, vai
Ele se
receber aquela
oferece até, né, como
substância.
uma esperança ali e tal.
Isso é uma coisa importante. O participante de toda a pesquisa é voluntário. Não pode ser, ninguém pode ser contratado para participar de uma pesquisa ou ser coagido a participar de uma pesquisa. É sempre uma participação voluntária. E aí, esse participante ele vai receber essa substância. Se eventualmente a substância não fizer efeito, e mesmo assim, vamos supor que ele vá a óbito, ele já tinha uma condição, que já é sabido que boa parte da população com essa condição leva a óbito. Se ele receber essa substância e morrer, não necessariamente vai ser um risco coberto, porque a gente já sabe que a morte estava ali como um dos desfechos esperados, da condição que ele tinha. Então, obviamente, tudo vai depender de qual é a substância, qual é a condição do paciente, né, do participante do estudo. E quais são os desfechos que são esperados para aquele estudo?
O segurado, então, é o pesquisador.
O segurado ele pode ser o pesquisador. Na verdade,
Ou
assim,
a
a gente
clínica.
tem. Então, tem muitos casos que o segurado é o patrocinador,
O laboratório,
que é
sei lá.
quem está pagando aquele estudo, né?
Isso.
Tem muitos casos que o patrocinador, ele, quando é de fora, né? Ele nomeia uma CRO, que é uma organização que faz a parte burocrática de aprovação do teste aqui no Brasil. Então, às vezes, a CRO é a segurada dessa apólice, porque ela que representa o patrocinador. É como se fosse o dono da obra. Então, o dono da obra seria o patrocinador, e aí você tem os empreiteiros, que seriam os centros de pesquisa, que são as pessoas que vão executar aquele estudo. Então, a gente também pode ter a contratação pelos centros de pesquisa. Mas, como isso ainda acaba vindo muito como obrigatoriedade lá de fora, não é ainda uma coisa cultural nossa aqui. A gente vê que a grande maioria acaba sendo em nome do patrocinador ou o centro de pesquisa coordenador, com o patrocinador pagando pela apólice.
Entendi. E a gente no Brasil, a gente, assim, pelo menos de conhecimento, assim, meio que não é grande coisa, mas a gente vê que muitas pesquisas de medicamentos e vacinas são feitas em universidades, né? Universidades públicas, federais. O seguro, ele pode ser contratado também para
Pela
órgãos
universidade?
federais, do estado ou só para pessoas particulares?
Geralmente, o que a gente vê é de repente, o SUS, por exemplo, sendo um
Isso.
patrocinador de um estudo. Só que aí quem está contratando essa apólice é o centro de pesquisa. Então, as universidades costumam ser esse centro de pesquisa. A gente vê muita universidade, próprios
Isso.
hospitais, que aí eles não estão ali atuando como universidade ou como um hospital. Eles são um centro de pesquisa,
Isso.
que aí é quem vai conduzir o estudo ali com os participantes, de acordo com o que está no protocolo do estudo.
Se eles quiserem contratar esse seguro, podem.
Podem.
Ah.
E o risco de, sei lá, não dar certo o produto e não foi para frente? Aí é risco do negócio, não tem nada a ver
Isso,
com seguro.
o que aí seria como se fosse a performance, né?
Isso.
O fato do produto não desempenhar
Passou.
o resultado esperado não é um risco coberto pela apólice. O placebo é legal porque a gente fala muito que tem o efeito placebo, né? Que às vezes você fala, ah, toma esse remédio aqui que você vai ficar bem. E aí você realmente acha que você ficou bem e você tomou placebo. Então, se eventualmente você tiver qualquer tipo de intercorrência ali, mesmo sendo do grupo placebo de um estudo, você também vai ser assistido. Mesmo a gente sabendo que o placebo não vai causar nada, vamos supor que você, de repente, tem algum, sei lá, uma crise de ansiedade, alguma coisa do tipo, ou te dá alguma, por causa disso, uma
Alergia.
taquicardia. Exatamente. Então, a gente sabe que o placebo não causa nada, mas você, enquanto um participante do estudo, você tem direito à assistência integral. E o que é legal, assim, do mercado de pesquisa clínica é que é um mercado muito sério, né? Então, eles têm todo um cuidado de acompanhar o participante. A pessoa se torna participante quando ela assina o termo de consentimento. Então, ela assina lá que ela está de acordo com as condições, participar daquele estudo. A partir dali, ela se torna uma participante do estudo. E aí, a partir desse momento, tudo que acontecer com você, o centro de pesquisa vai estar ali do seu lado para te dar todo um suporte. Então, eles têm toda essa preocupação em acompanhar o participante. Tem alguns estudos até que já tem a previsão de visitas, né? Que o participante tem que fazer algumas visitas para ver se está tudo bem, fazer exames, fazer
Exame.
todo. Saber como que está, às vezes, condição psicológica, dependendo do tema que está sendo estudado. Então, é bem legal, assim.
Isso é parte da análise de risco na hora que você vai subscrever uma policy dessa, de chegar a entender todos os procedimentos de uma. De quem está, enfim, fazendo o teste e tal.
É, assim, o que a gente avalia muito é, obviamente, o período que aquele estudo vai levar, a quantidade de participantes, quem são esses participantes, né? Porque tem estudos que envolvem crianças, e obviamente um estudo focado em crianças, ele tem um risco maior até pelo lado dos pais, né?
Uhum.
Então, pensando em exposição mesmo, questão de sinistralidade. Então, a gente sempre vê quem que é o público-alvo do estudo, se são crianças, se são gestantes, se são idosos, ou se são pessoas saudáveis, porque às vezes uma pessoa saudável, e isso foi uma coisa que eu achei muito curiosa quando eu comecei a aprender sobre pesquisa clínica, a gente pensa muito assim, morrer é o pior cenário. E pensando num seguro de pesquisa clínica, não é o pior risco. Porque se você já tem uma pessoa com uma condição ali, que ela está doente, às vezes já está nos tratamentos normais, não tem muito mais o que esperar de retorno, você traz ali um tratamento novo, quase como uma esperança para aquela pessoa.
Ali, né?
Exatamente. Então, assim, às vezes o fato da pessoa estar doente não significa que o risco é pior. Porque pensa, imagina você saudável, vai participar de um estudo como voluntário e isso te causa um problema para o resto da vida. Pensando em sinistro, você vai reclamar com certeza, muito mais provavelmente,
muito mais
do que uma pessoa
até,
que,
né,
já está doente e foi mais um tratamento que não deu certo.
Que doideira, porque é o que você falou, né? Dentro desse grupo de participantes, você pode ter pessoas que têm uma esperança de ser o tester, né? De um medicamento inovador, e pode ser que dê certo e não dê. Mas eu imagino que isso é um mercado, qual é a dimensão disso, né? Porque esses participantes, assim, existe um volume mínimo e máximo para você ter de participantes, ou depende do estudo,
depende
da medicação?
Depende muito do estudo.
1.000 pessoas, 5.000 pessoas, qual o tamanho do risco, né?
Então, depende muito do estudo. Obviamente, assim, se for iniciar um estudo que é um tratamento promissor, que não tem igual, não tem nada parecido, alguma molécula nova, por exemplo, o estudo provavelmente vai começar lá. A fase 1, que é para ter certeza da segurança daquela substância, vai começar com um número baixíssimo de participantes, que é para você ter certeza mesmo que aquele produto pode seguir adiante com a fase de teste. Por isso que existem as fases. Então, a fase 1 costuma ter o menor número de participantes. Aí, na fase 2, já aumenta um pouquinho, que aí já começa a testar a eficácia daquele produto. Numa fase 3, a gente já tem muito mais participantes envolvidos, que aí é para ter certeza de uma eficácia com um número maior de pessoas, conseguir mapear os efeitos adversos. E uma forma fácil de entender tudo isso é pensando numa bula de remédio. Não sei se poucas pessoas param para ler, mas se a gente lê, a gente fica desesperado.
É bizarro,
né?
É bizarro.
Mas a bula, ela tem assim, os efeitos que são manifestados em X%. Aí tem lá, vai diminuindo, né, os percentuais, e aí você vê. Ou então, efeitos que raramente se manifestam. Esse raramente seria para a gente um evento adverso grave, que é o quê? É o que sabe que pode acontecer, é muito ruim e não é esperado que aconteça. Então, pode ser que aconteça. Se acontecer, vai ser coberto pelo seguro, apesar de ser, é o que a gente chama, é o evento adverso severo esperado. E ele é coberto, apesar de ser esperado, porque ele está num grau ali que é severo e não vai acontecer com todo mundo que participar do estudo. Então, uma coisa é você ter mapeado que uma das consequências, por exemplo, do uso de um medicamento é uma dor de cabeça. Tudo bem. Agora, se você tiver mapeado que, de repente, você pode ter uma, sei lá, embolia pulmonar, por exemplo, isso não é esperado. Ninguém vai colocar um medicamento no mercado que dá embolia pulmonar em boa parte dos usuários daquele medicamento, né?
Perfeito.
Então, é mais ou menos essa lógica. E aí, por isso que existem as fases. Então, cada estudo, quando a gente recebe para subscrever, a gente pede sempre o protocolo.
Vocês leem a
do
bula.
Estudo. Não, na verdade, o protocolo do estudo, o estudo em si,
já, né? 0,0%
o estudo em si, ele serve para conseguir fazer essa bula. Então a ideia é justamente essa, é esse mapeamento anterior que é feito para quando aquele medicamento sair no mercado ter a bula. Então é durante a fase de estudo que a gente mapeia quais são os efeitos mais prováveis de acontecer, os menos prováveis, os muito raros.
Isso provavelmente, assim, levando em consideração todas as substâncias que estão sendo utilizadas, pode gerar esses efeitos, certo?
Isso.
Legal. E se dá um efeito que ninguém...
Aí, quando é uma reação imprevista, também é coberto.
Tá bom.
Que aí é quase como se fosse o mais extremo, assim. Ninguém nem previu que aquilo ali podia acontecer. Então, também é um risco coberto pela apólice.
E pode acontecer, né?
Pode.
Entendi. E o mercado no Brasil, como é que tá hoje, assim? Geralmente, é a galera que busca que é mais desenvolvendo medicamento, vacina, cosmético...
O mercado,
mais pode ter,
né? Assim, grande volume, obviamente, são as farmacêuticas, né? Que são quem mais procura, mas e medicamentos, vacinas ou, às vezes, dispositivos, né? Algumas, a gente já viu alguns casos de válvula mitral. Então, às vezes tem, né? Algumas técnicas também, você consegue fazer o teste de técnicas. Então, tem tudo isso. E também a indústria de cosmético. Apesar de ser, obviamente, é um risco menor, mas você vai lançar, de repente, um creme novo para acne. Isso precisa passar por um teste, né? Então, são as mesmas fases do estudo. Você tem ali a população que vai se voluntariar para fazer aquele teste, vai usar aquele creme, ver se teve o benefício, se não teve. Pode ser que desencadeie alguma alergia. Então, isso seria também amparado.
E o que é, assim, de fato amparado? Gerou alergia. E aí, é todo o tratamento para corrigir aquela alergia? Enfim, para remediar, enfim?
Isso. Tem, obviamente, as indenizações características da responsabilidade civil, né? Do material e dano corporal. Mas inclui, sim, essas que são as despesas médicas. É aquela linha bem tênue entre despesa médica e contenção de sinistro. Porque acaba estando muito junto, né? Que a gente está falando de seres humanos e a saúde. Então, são essas despesas médicas para... Justamente atender ali, tentar conter aquela alergia ou tentar remediar e fazer com que aquilo cesse. Então, é justamente...
Então, é mais ou menos assim, apesar de eu ser voluntário, imagino eu que deva ter alguns termos de responsabilidade que o cara assina por estar participando.
Uhum.
Ainda assim, que ele é responsável, entre aspas, o pessoal, se der algum problema...
Tá... Né? Todo mundo assina no final isso também, responsabilidade.
Sim.
Não, mas precisa,
e assim,
cara.
O termo é importante porque...
Você tem que ter consciência,
exatamente, a questão da obrigação de informar, mas isso não exime aquele patrocinador ou aquele pesquisador da responsabilidade.
É isso que eu acho que você ia perguntar, né? Por isso que eu tava...
É isso aí.
Então, apesar de ter... Se você algum dia for participar de um estudo e assinar um termo e acontecer alguma coisa, você continua tendo o seu direito de reclamar. Não é porque te avisaram que poderia acontecer que você está abrindo mãos do seu direito de reclamar pelo dano que você sofreu.
Entendi. Então... É igual o cara que vai saltar de paraquedas. Se o paraquedas não abriu, eu posso processar o paraquedas.
Exatamente.
Boa.
E como que é definido os valores, assim? Como que você chega num LMI...
Então, assim...
Escrito isso, tipo...
Como tem questão de limite, acaba vindo muita coisa... O próprio patrocinador lá fora acaba indicando e a gente vê muita apólice de $1 milhão, né? Aí vem aquele valor convertido, assim.
Uhum.
Porque o produto em si não é um produto que tem a sinistralidade muito alta. Eu acho que a carteira de clinical trials é uma carteira que é para ter severidade e não frequência.
Perfeito.
Né? Então, não é o tipo de risco que a gente espera ver sinistro.
Sim.
Toda semana.
Senão tá todo mundo ferrado.
Exatamente. E aí a gente tem as variáveis do risco. Então, a fase do estudo é uma das variáveis, porque diz pra gente em qual momento que aquilo ali, aquele objeto que está sobre experimentação, tá, né? Você já passou por uma fase 1, já sabe que o negócio é seguro, então já está numa fase 2, já sabe que é eficaz também, então já está numa fase 3. É, a quantidade de pessoas, o perfil dessas pessoas que participam do teste, quanto tempo esse teste vai durar, e aí quais são os desfechos que são esperados, né? Que é mais ou menos esse mapeamento da bula. O que que você espera que aconteça ali, que você já sabe que pode ser que aconteça por conta desse teste que vai ser feito. E aí, cruzando todas as variáveis, a gente chega ali num. Tem uma base de precificação, obviamente, e chega num cálculo.
Entendi. Nossa, e assim, esse produto ele chegou no Brasil recentemente, e como está a sinistralidade, assim, ideia?
É novo no Brasil isso aí aqui ou não?
Eu acho que tem aproximadamente 10 anos. É
Ah, já
novo.
tem, mas já tem um tempinho já.
Tem um tempinho, mas
Dá
é
para ter uma
aquela
base
coisa,
estatística
é
boa,
baby
vai,
steps,
10
né?
anos, né?
Ele começa ali, tipo, primeiro, o que que é isso? Aí tem todo aquele tempo, aí depois tem. Eu acho assim, uma coisa que o mercado ainda tem muito espaço para evoluir, eu comentei ali que a maioria dos contratantes são os patrocinadores, que é quem paga pelo estudo. Mas se a gente for pensar, o centro de pesquisa, que é quem executa aquele estudo, ele também tem uma responsabilidade. E aí, a gente até tem isso como uma extensão de cobertura, que a gente chama de desvio de protocolo. Que é basicamente o quê? O pesquisador, ele faz lá o protocolo do estudo, que tem como que vai ser feito, quando vai ser feito, por que que tem que ser feito, é toda a fundamentação daquele estudo. E é aquilo que o centro de pesquisa recebe para seguir. Então, ele vai falar, ah, você vai fazer uma infusão a cada 15 dias com 15 miligramas da substância X. E se o centro de pesquisa faz errado?
É, exato, tem isso mesmo. O
Essa é uma
executor.
responsabilidade que não está diretamente ligada ao patrocinador, porque o patrocinador te falou como que precisava ser feito, quem fez errado foi você. Então a gente ainda tem muito esse espaço para desenvolver a contratação pelo centro de pesquisa, olhando para a própria responsabilidade deles, não só pensando no estudo em si, naquele medicamento, nos eventos adversos que podem acontecer por conta daquele medicamento. A gente tem uma responsabilidade profissional ali que é muito pouco explorada ainda do centro de pesquisa.
Porque erros podem acontecer, né?
Exatamente.
Deveria ser o mínimo possível, mas. E só para entrar nesse conceito patrocinador, desculpa se eu não peguei no. Mas assim, o patrocinador, ele pode ser pessoa física quanto jurídica, é isso?
Assim,
Tipo assim,
geralmente
pode
são.
ser o Elon Musk ali.
Pode. A gente não vende apólices para pessoas jurídicas, mas pode.
Ah, mas poderia.
Pode.
Pessoa física, né?
É isso, pessoa física, desculpa.
Tá. E deixa eu te perguntar. Você estava comentando aí, o cara pode errar e tal, ou por não seguir o protocolo, ou porque ele errou ali, falhou na hora de aplicar o protocolo. E aí, neste erro, a cobertura tá dentro do clinical trial, ou ele tem que ter um INO junto, alguma coisa do tipo?
Então, depende. E aí a gente tem a separação do que é um desvio de protocolo e o que seria um erro tipo MADMOL.
Tá bom.
Porque o que é um erro de protocolo? O protocolo vai te falar, você tem que aplicar 15 miligramas com uma infusão, sei lá, a 15 centímetros do ombro, por exemplo. E aí, na hora de aplicar, ao invés de aplicar 15 miligramas, eles aplicam 150, por exemplo. Isso daí é um desvio de protocolo. No protocolo estava escrito que eram 15 e foi aplicado 150. Agora, se na hora de aplicar, a pessoa que vai fazer ali, de repente, a aplicação deixa quebrar uma agulha dentro do paciente, isso é um MADMOL. No protocolo não vai estar escrito para você a posição que tem que ser, como que você acessa, de repente, a veia,
Tá
porque
bom.
isso já está na esfera da medicina.
Entendi.
Então, esse tipo de erro que acontece. Que não está exatamente descrito no protocolo, não é exatamente relacionado ao objeto que está em estudo, é um MADMOL. E aí
Tá
isso
bom.
não conversa com o teste clínico em si. Mas agora, esse desvio de protocolo, que é fazer alguma coisa diferente do que está estabelecido, aí sim é uma cobertura da apólice de teste clínico.
E os riscos que a gente tem hoje aqui no Brasil, eles estão muito mais. São riscos nossos mesmo, que a gente já está conseguindo vender e tal? Ou tem muito problema
Programa
mundial
mundial,
ainda?
tem bastante programa mundial, mas o que a gente vê bastante é as grandes indústrias farmacêuticas às vezes vão testar os novos medicamentos ou algum equipamento, por exemplo, E eles fazem o teste, principalmente quando é medicamento, a gente vê bastante, eles fazem o teste em vários países. Então, às vezes, até pela população-alvo que precisa,
Tá
eles
bom.
acabam dividindo isso em vários países. Então, a gente tem muitos estudos que são conduzidos em vários países ao mesmo tempo, e aí inclui o Brasil. E aí, por conta da nossa legislação, a apólice local é contratada para o estudo que vai ser feito aqui, ela é contratada localmente.
Ah, então.
É, não, é porque eu imagino que lá fora da quantidade de pesquisadores. Não sei, né? Não sei, eu não tô
É,
por
os grandes
dentro.
laboratórios, né?
Laboratórios que patrocinam, esses patrocinadores devem estar lá fora. E Mônica, o que que tem de. Tem coberturas adicionais nisso? Ou, me fala um pouco disso, como que é o âmbito de coberturas. Tem a básica que você explicou, né? As adicionais e também se as exclusões, se puder.
Então, cobertura básica, então, são, obviamente, os danos que forem causados ali ao participante, e aí a gente traz como dois principais gatilhos, né? O evento adverso grave, seja ele esperado ou não. Então, se é um evento adverso grave, que é o quê? Um óbito, alguma condição que se torne irreversível, alguma doença mais crítica, que seria ali o nível pior da bula, né, do remédio, é um evento adverso grave. Então, isso seria coberto. E os eventos adversos de qualquer natureza que não sejam previstos. Então, aquilo que você falou, ninguém imaginou que pudesse acontecer, não estava escrito e aconteceu. Isso também é coberto como parte da cobertura básica. Aí a gente tem uma extensão para os eventos adversos que são esperados, mas que eles não são graves. Então, é alguma outra. Obviamente, não é a dor de cabeça, porque a gente fala que o seguro está ali para severidades, né? Não é para ser uma apólice para ser acionada toda hora. É por isso que. Sintomas, por exemplo, como a dor de cabeça, não é o objeto de cobertura da apólice, mas esses eventos adversos que têm uma natureza que a gente fala que seria um grau médio, eles também podem ser cobertos, e aí por essa cobertura adicional. Esse desvio de protocolo que eu comentei também é adicional, ele não faz parte ali do escopo, então se o segurado quiser fazer essa contratação para caso aconteça esse desvio de protocolo, é uma cobertura adicional. A gente tem também uma cobertura que aí ela é muito mais restrita, que é a questão de danos genéticos, porque quando a gente está falando de estudos, imagina um estudo de um medicamento que envolva gestantes. Você tem uma exposição ali ao feto. Então, e aí a gente fala que é restrita porque a gente não vai sair oferecendo isso para 100% dos casos, porque aí você tem que entrar numa subscrição muito mais detalhada, mas é uma cobertura adicional também. E aí tem aquelas coberturas que são mais acessórias, né? Que a gente fala que é como se fosse o uso, assistência e conservação do local onde o participante vai participar da pesquisa. Então eu sou participante, estou no centro de pesquisa, escorreguei e me machuquei, que seria a cobertura de operações do RC. Então tem essa cobertura disponível também. E ela ampara também o acompanhante, porque geralmente o participante vai com um acompanhante. Então, se isso acontece com você ou a pessoa que te acompanha, também pode ser amparado. Acho que de coberturas essenciais é isso. Tem as despesas médicas, né, que eu comentei. Boa parte dos produtos cobre essas despesas médicas como uma forma de você evitar ou cessar o dano, minorar aquele dano, né, que seria uma contenção de sinistros. Mas também existe a possibilidade de você contratar as despesas médicas já como um caráter que não seja exatamente o emergencial. Então vou precisar depois fazer um tratamento para reverter aquela condição ou fazer um acompanhamento que seja mais prolongado. Aí já não estou falando exatamente de evitar ou minorar o dano emergencialmente. Então, isso também é passível de contratação como uma cobertura adicional. E pensando aqui nas exclusões, a gente então tem aqueles os pontos que seriam o MedMol, né? Os erros médicos mesmo que não estão relacionados ao protocolo do estudo. A falta de performance do produto, então se aquilo lá foi feito o teste, não teve o resultado esperado, é o risco do negócio, então também a apólice não ampara. A piora do estado de saúde daquele participante que já era esperado, independente da participação no estudo ou não. Então, se o participante já tinha uma condição, participa do estudo e continua, ou ele não melhora, ou ele piora de uma forma que já era esperado que aconteceria, também não é
E como
coberto
que
pela
regula
apólice.
esse
Como
sinistro
você
para
sabe?
chegar nesse ponto? Aí você tem que
Perícia,
pedir.
né, médica.
Mas
Tem
você teria
que.
que buscar um exame dele anterior?
Dependendo da condição, sim. Mas a boa parte dos estudos fazem exames iniciais justamente para acompanhar a
Ah,
resposta do
verdade.
corpo, né? Como
Tá bom.
que o corpo reage ao uso da substância e tudo
Mas a
mais. Então,
inspeção não, no
é quase como se
rapaz.
tivesse. Tem a inspeção, o pré e o pós ali.
Ah, entendi.
E deixa eu te perguntar. Dentro desse processo, né? Existem esses estudos onde o paciente pode chegar a ficar internado mesmo durante o processo, assim, na clínica?
Existem, e assim, isso também é previsto no protocolo. Então, tem, às vezes, vamos supor que seja algum estudo que requer algum tipo de cirurgia, intervenção cirúrgica, né? Já tem ali a previsão de que o paciente vai ser internado no dia tal, e aí ele vai ser submetido a tais exames, e aí depois vai ser feita a cirurgia, e depois ele permanece internado por mais X dias. O protocolo vem com absolutamente tudo descrito. E aí
Tá
tem
bom.
assim, depois de 30 dias ele vai fazer um retorno e vai fazer mais tais exames para ver se tal e tal, tal coisa, se tá tudo bem. Então já tem tudo mapeado, o acompanhamento que tem que ser feito para ter certeza mesmo se aquele teste tá, se o resultado tá conforme o esperado.
E normalmente nesses casos é nomeado, por exemplo, os hospitais onde isso pode acontecer, ou é na estrutura de quem está fazendo a pesquisa mesmo?
Não, é nomeado. Tem os que são exatamente os centros de pesquisa, né?
Tá bom.
Então, tem o patrocinador. No próprio estudo já é definido se vai ser um estudo unicêntrico, que é quando um só centro de pesquisa vai fazer, ou se é multicêntrico, que vão ser vários.
Tá bom.
E aí eles já definem quais serão esses centros. Porque aí tem toda a parte também burocrática, né? De documentação, de
É.
assinatura dos termos de consentimento.
Eu imagino que tenha coisas que são mais elaboradas, digamos assim, mas com risco maior, aí, poxa, tem que ter uma estrutura
Sim, às vezes
específica.
é algum tema específico que tem algum hospital que seja especializado naquele tema, então
Do
acaba
coração, sei
direcionando,
lá, né?
do câncer, do coração, então tem esse direcionamento, sim.
Tem exclusões por tipo de teste? Tipo assim, sei lá.
Se faz teste em animais, se faz isso aí?
É isso, animais. Assim, não
O
fazemos para
produto que a
animais.
gente tem hoje, ele é feito para testes clínicos em
Em
humanos.
humanos.
Então, toda a parte de testes que é feito em animais não ampara.
E aí, e para determinado tipo de. Para um determinado tipo de. Como é que eu posso falar? Doença.
De doença?
É, sei lá. É,
Você viu
alguma.
esse caso do rim? Você viu?
Que rim?
Do cara que
Do
pegou
rim,
um
né?
rim do porco. O
O
cara
rim do
do
porco.
porco pegou o rim de porco e colocou no ser humano. Você viu isso aí, não? É sério,
Sério?
é sério. E tá
Foi
dando
sério?
resposta. Foi ontem, anteontem eu vi
Cara,
no
tá
jornal.
vivo? O porco tá vivo? Não.
É um idiota. Não, mas não foi isso, né? Que
Tem
ele.
teste pra isso?
Não, então, é isso que eu ia perguntar agora. É recente até. Foi um. O cara, ele. Eu acho que já tinha feito um teste antes numa pessoa morta, morte cerebral, pra ver se ia dar
Doideira.
certo, porque parece que o rim do porco se assemelha em alguma situação.
Teve um outro caso recente, é que eu não lembro qual foi o órgão, mas foi a mesma coisa, foi de porco
Que é
que foi
parecido, né?
implantado em humano.
É, esse tipo de coisa poderia ser conversado. Ou lá fora talvez tenha até um seguro pra isso.
Sim, com certeza, porque é um teste em humano. A gente pode testar o
Bom,
rim de
mas
um porco ou
o
de
risco
repente um
super
rim
alto.
artificial. Sim, porque você tem o risco de, mas assim, a
Claro.
rejeição por si só já é um risco esperado. Então, o
Ah,
fato
aí
do
não
corpo
entra.
rejeitar não significa que vai ser um risco coberto pela apólice, porque pode ser que a pessoa nem sofra exatamente um dano que seria amparado. A rejeição por si só talvez só requer uma intervenção cirúrgica para remover aquele órgão e voltar a pessoa ao estado anterior que ela já estava, né? Então, mas com certeza seria.
É, porque a rejeição pode rejeitar o rim de humano mesmo, né? Tem a
Sim,
rejeição de
tem
órgão.
muito problema de rejeição de transplante,
Como?
né?
É. E o que me causou, assim, que achei interessante é, pô, é algo totalmente fora do inimaginável, né? Assim, pelo menos do grande público. Acho que os caras estudaram, foram a fundo nisso.
Sim.
Como é algo, assim, totalmente novo, né? Totalmente. Como é que a seguradora se adapta a esse tipo de situação, né? E talvez, não sei se chega a analisar, pô, esse paciente aqui não tem outra forma para ele. Ele precisa do transplante ou daqui 2 dias ele morre, sei lá. E a única opção é essa. Então, ele tá ciente, ele tá ok. Tudo isso é alvo de análise?
Do ponto de vista de subscrição, não. Porque, assim, quem faz essa análise de, isso é o melhor para o paciente, é o médico
Tá
que está
bom.
ali acompanhando, que é quem provavelmente vai recomendar essa terapia alternativa, esse tratamento inovador para aquele paciente. Então, a gente não vai olhar e avaliar pensando se isso é o melhor ou não para o paciente.
Tá bom.
Até porque, se eu precisasse fazer essa análise, eu precisaria
Do médico.
buscar ali ou ter um médico ou buscar uma graduação em medicina,
Isso.
mas. E com várias especialidades, né? Então. O protocolo, ele faz justamente isso. Ele é todo um estudo de, historicamente, como que os pacientes assim se comportam, qual que é a resposta que já tem para os tratamentos que já existem, o que que é buscado atingir como resultado a partir desse estudo. Então, é todo um mapeamento que é feito para chegar à conclusão de qual é o público-alvo do estudo. E aí, a partir disso, os participantes são recrutados para participar daquele estudo, e aí é feito conforme o que está definido no protocolo, que aí geralmente é um médico que faz, são vários pesquisadores que acabam sendo envolvidos, né, no estudo, são equipes multidisciplinares às vezes, e aí é feito todo esse desenho do protocolo para então dar sequência nesse estudo. Então.
E é igual você falou, ele não pode ser pago, ele não pode ser forçado, né? Mas ele pode ser convidado. Então a galera faz um.
Pode.
E
E
ó,
acontece bastante, né?
convidado.
Principalmente.
É,
Às
oferece
vezes
a
acontece, se
oportunidade.
você já está em tratamento
Ah, tá, já tá precisando
e não
e
tem alguma outra
precisa de uma
opção,
tecnologia
exatamente. Aí
nova.
fala, temos
Você
aqui
quer
uma
participar?
tecnologia, aí os riscos são
Puta, eu participaria,
esse.
meu. Sério.
Teve até
É.
um caso recente que saiu
Esperança,
na
velho.
TV de células, que eles falam
Opa.
que é células CAR-T, que é para tratamento de câncer, era leucemia.
Mano,
E
você
aí
tá
já
lá,
estão
mano.
dando.
Mano,
Eram pessoas que já não tinham ali muita esperança, que o tratamento convencional não estava dando muito retorno, parece que o câncer estava voltando. E aí surgiu esse estudo que chegou aqui no Brasil. Convidaram essas pessoas, mostrou até, foi no Fantástico. Convidaram essas pessoas para participar e, assim, o resultado até então tinha sido super positivo. Parece que o câncer já tinha regredido, não voltou. E, ao que tudo indica, estava indo tudo por um caminho muito
aí ele tá
bom.
naquelas fases. Um, dois, três, até o quatro ainda.
Isso, eu não
Aí
lembro qual que era a
se
fase desse
demora.
estudo, mas eu sei que já estava sendo aplicado em algumas pessoas e com resultados muito bons, o que para a gente também é muito bom, né? Porque o legal de trabalhar com pesquisa clínica é isso, você vê muita luz no fim do túnel,
É,
sabe?
não
Coisas que
é? Pô, da hora.
a gente vê muito estudo para câncer, muito estudo para HIV, muito estudo
É mesmo.
para doenças que, assim, existem faz tempo e a gente até então fica só naquela coisa do tratamento, às vezes, paliativo, né?
É.
Então.
Mesmo, você vê que tem uns louquinhos que falam na internet que já existe, mas a indústria não quer, não é, né? Você vê que tem uma série, você até
Sim.
seguro
Não, e tem
para
estudos que
você
levam,
proteger isso,
tipo, décadas para ser
né?
concluídos, né? Então.
Exato. E como que é analisar isso? Como que você recebe esse tipo de demanda? Vocês recebem um questionário?
Vocês vão conhecer os caras, enfim.
E segundo, os corretores hoje no mercado brasileiro já estão habituados com esse tipo de venda desse produto?
A grande maioria ainda não. A gente vê a atuação dos principais corretores, os grandes, principalmente os que têm atuação fora, né? Provavelmente até pela
Claro.
demanda que já existe lá fora. Mas não é um produto que, se você perguntar para qualquer corretor, ele vai saber. Eu falo que eu comecei a carreira com ambiental, que já é um mercado de nicho, e o clinical consegue ser mais
Mais
nicho
ainda.
ainda, né? Então, o que é a parte legal, porque você ainda vê que ainda existe realmente muita subscrição nos riscos. Não é aquela coisa já com a taxa, faz aqui, esse parâmetro, tal, seu prêmio é tal. Né? Então, ainda existe análise caso a caso. Cada caso é um caso, realmente, né? Então, vai variar muito a exposição. E, respondendo a sua pergunta, a gente recebe. Tem alguns casos que mandam o questionário, mas o que é essencial mesmo é o protocolo.
É o
Porque nesse
protocolo.
protocolo do estudo ele tem escrito tudo que a gente precisa saber para conseguir entender que estudo é esse, quem que está envolvido, como que vai ser.
Você tem a lista de todos os participantes desse estudo? Você
Os
precisa ter isso?
participantes não, eu preciso saber quantidade.
Ah, quantidade. Ah, 65, 100,
Isso.
200.
Aí tem assim,
Idade
são
média.
65 participantes com idade entre X e X do sexo masculino ou sexo feminino, ou às vezes os dois, e já daí já tem tudo definido. Então a gente consegue ter ideia mais ou menos da exposição, né?
Mas eles precisam te avisar depois que chegarem na lista dos participantes? É obrigatório isso te dar para ser tipo beneficiário da pólice ou não?
Não, a lista
Ah.
dos participantes a gente
É
não
porque ele
pede.
tem. É porque isso aí ele é sigiloso, né?
Tem até a
Tem a
questão do
questão do
sigilo,
sigilo da
proteção de
pessoa.
dados,
Ah,
então
entendi.
não tem, assim, a gente não recebe a lista com o nome dos participantes, a gente sabe a quantidade de pessoas, e o que a gente sempre pede é, às vezes o protocolo ele passa por várias revisões, né? Então, às vezes, a primeira vez que você recebe aquilo para análise até o momento que vai fechar, não costuma ser rápido, né? Eu acho que o mercado de pesquisa clínica, ele é um mercado que o processo de cotação ele leva aí de 6 meses a 1 ano. Às vezes tem caso que você nem lembra mais e de
Caramba.
repente ressurge. Porque é justamente isso, a avaliação começa a ser feita muito ali no início, ainda na fase de orçamento do estudo. E aí, quando aquilo vai para frente, eles conseguem autorização para começar o estudo, que aí agora sim eu preciso
E
contratar.
precisa passar por todos os órgãos, eu imagino, tipo a Anvisa da vida, não sei se é a
Exatamente,
Anvisa, mas
tem. Tem os comitês de ética e tem precisa ter autorização do regulador. Então, até sair o ok, pode começar, vai um bom tempo. A gente
Entendi.
teve um boom aí de contratação de seguro assim, né? Que foi a fase Covid.
Claro.
Foi muito estudo de Covid que surgiu.
Todo mundo fazendo.
E assim, o que é legal é que a gente fala, estudo de Covid, o quê? Vacina. Não só, a gente viu estudos que envolviam, às vezes,
É o exame rápido, é teste rápido,
sim,
né?
os testes, tem às vezes até os efeitos psicológicos das pessoas que tiveram a doença, acompanhamento para você ver os impactos daquilo, a questão dos estudos sobre a memória, né? Que tem muita gente que relatou problema com memória, que a memória acabou ficando afetada. Então, tem um estudo, assim, tem estudo para tudo que vocês podem imaginar. E é muito legal, porque e é tudo separado, né? Então, sei lá, um estudo para avaliar os efeitos da ansiedade em crianças, o um estudo para avaliar o efeito da ansiedade em mulheres acima de X anos, assim. É tudo separado, o público, para conseguir ter bonitinho mapeado qual que é o efeito em cada público-alvo.
É, pô, né? Não é fácil não, velho. É muita.
Não, deve ser bem complicado. Eu imagino que nos sinistros que ocorrem, o regulador de sinistro, ele tem que ser um cara muito
Médico.
Sim, geralmente
um
envolve perícia
bio.
médica.
É um biomédico, sei lá, porque você mexe com
Químico, às
laboratório
vezes,
químico,
é.
né? É um requisito hoje para ou é terceirizado
É
hoje?
terceirizado.
Ah, é terceirizado.
É, a
É
gente
como se fosse um
costuma.
regulador
Mas
mesmo,
assim,
né? Normal,
não,
de um.
a gente não tem nem muitos casos práticos ali para comentar, porque, como eu falei, o que que acontece muito
Eu
também?
quero trabalhar nessa área.
Os
Resultado deve
pesquisadores
ser
que
excelente.
estão fazendo, né, os estudos, às vezes, como tem os centros de pesquisa, que são grandes indústrias, ou os centros de pesquisa, no caso, seriam os grandes hospitais, as grandes indústrias farmacêuticas ali por trás daquela substância, eles têm também muita preocupação, obviamente, com a imagem, né? Então, imagina se toda hora a gente visse no jornal uma notícia que o laboratório X foi testar um medicamento e um monte de gente ficou com
Putz.
problema. Isso também causa ali um problema para a marca, né?
Claro.
Então, eles têm toda essa preocupação, por isso também que, graças a Deus, não tem sinistro toda hora, né? Porque eles já têm todo esse cuidado, não só de assistir o participante, mas também de ter essa proteção à marca e não deixar que tudo vire notícia, que tudo vire um problema, porque isso acaba sendo ruim para eles também, né?
Entendi.
E deixa eu te perguntar, como é que você
Que louco isso.
Eu imagino que assim, a fase de pesquisa, de teste e tal, ela demora, né?
Demora.
E a policy vai junto. Não é que tem vigência de um ano. É para enquanto durar o projeto, como é que funciona?
É, assim, o ideal é fazer a contratação da apólice pelo período do estudo, mas as apólices costumam ser contratadas por fases. Então, você vai ter uma apólice para fase 1, uma apólice para fase 2, porque senão você vai ter apólices aí de 15 anos,
15
né?
anos.
E não tem nem como você mensurar, porque pode ser que na fase 1 já fique comprovado que não é seguro o suficiente e não vai para
Não vai
fase
para
2.
dois, tá bom.
Então, geralmente, a fase seguinte só começa quando tem um sucesso ali da fase anterior.
E mesmo essas fases são fases que duram mais de ano ou não?
Pode ser. A fase 4, né, que seria a última fase, ela costuma ser uma fase com muito mais participantes, que aí costuma ter vários centros envolvidos, e aí duram mais anos, que é justamente para pegar os efeitos a longo prazo do uso daquela substância, ver como que a sociedade em si reage àquilo, quais são os eventos adversos, que às vezes você não conseguiu mapear antes em determinado público-alvo, mas numa população um pouco maior você já consegue ter uma noção melhor.
Entendi. E aí, de novo, aí nessa fase 4 que pode durar anos, não é renovável. Você assumiu o risco lá, você vai junto até o final.
Sim,
Entendi.
geralmente faz uma apólice ali para aquela duração da
Aquela
fase.
duração.
E às vezes
Legal.
acontece de a gente vê bastante dificuldade, às vezes, do centro de pesquisa recrutar os participantes que são o público-alvo. Então, se você precisa de um participante com uma condição específica de saúde, às vezes você não consegue recrutar no tempo previsto. E aí as apólices precisam. Porque às vezes imagina assim, ah, eu preciso testar pacientes com doença hepática com a faixa etária tal. E aí você não tem, você não consegue por qualquer motivo. E aí os estudos acabam ficando meio que estacionados e levam muito mais tempo para ser concluídos, porque não consegue atingir o público que precisa.
Esse caso, esse exemplo que você deu agora, o estudo de, sei lá, o problema hepático lá. Se o cara morre por isso, não era um risco meio que certo
Se ele morrer por conta da condição de saúde dele, sim.
Já
Agora,
entrou
se for
no.
comprovado que ele morreu, e aí a gente está
Não,
falando
mas
de perícia mesmo.
porque ele tem um problema hepático. Aí ele foi convidado porque é aquilo que a gente tá falando, última esperança do cara. Entendeu?
Aí sim, foi só, na verdade, É o estudo, né? O produto que não teve o sucesso esperado, mas
Isso.
não foi o estudo que causou a
Causou.
morte.
Aí tudo. Ah, tá.
Aí
Aí não tem. Aí
não tem
não tem
cobertura. É,
cobertura
porque
porque
já é
já era.
o risco esperado, o desfecho esperado, né?
E caso tenha o medicamento tenha forçado a acelerar esse processo,
Aí sim.
aí sim. Ah, que legal. É só para ficar o conceito bem fixado assim.
Né? E a indústria de cosmético, ela é grande aqui no Brasil?
Lá é, né?
É,
É, mas
Esse que você
assim.
usa aí.
A gente ainda vê muito pouco contratação para produtos cosméticos. Até pelo risco, né? Eu acho que tem, é muito diferente você falar que tá testando um creme e falar que tá testando um medicamento, né? Então.
Entendi. Então deve ter bastante espaço para crescer, não só no comércio, no, nos cosméticos. Agora, deixa eu te perguntar, voltando para ensaio clínico aí médico e tal, é obrigatório o seguro ou não?
Não, não é obrigatório.
E como e vocês têm, vocês, eu digo assim, não só vocês, mas o mercado tem pretensão em crescer, porque obviamente tem, vamos lançar um produto para isso.
Sim.
Mas como que você chega, exatamente na pergunta do Rafael, né? Como que você chega naquele. Como que você divulga teu produto ali?
Então, é muito tentar fazer aquele o trabalho de educar os corretores primeiro, porque eles, querendo ou não, são nosso porta-voz, né? Então, para que eles saibam vender para os clientes e eles mesmos identificarem a oportunidade. Então, eu tenho um cliente aqui que é uma indústria farmacêutica, ou é uma indústria cosmética. Por que não tentar oferecer? Com certeza, toda indústria farmacêutica faz teste. Então, é meio. Você vai achando ali pela atuação do segurado, né?
E até os laboratórios. Eu não sei se a parte de genérico, como ele já tem a receita pronta, por exemplo, que ele. Receita pronta, pode falar, né? Já tem lá o. Enfim, os princípios e tal. Ele chega a fazer teste. Ele já
Faz,
faz?
também faz.
E
Porque
aqui é
às vezes
grande,
o
né? O
genérico
mercado é grande, hein?
muda ali uma coisinha ou outra na composição do medicamento que o efeito que tem é exatamente o mesmo, mas a composição pode ser que não seja idêntica. Então, ou às vezes é a mesma composição, mas é de um fabricante diferente.
Tá bom.
Então, passa por teste também.
E aí tudo isso é segurável.
Tudo isso é segurável.
Caraca, então dá para explorar bem
Tem
ainda.
bastante espaço.
É, porque esse o genérico o Brasil é gigante, né?
Sim.
Mas
E
é melhor
assim,
comprar o
e
original
não
que o
só
genérico?
pro. Aí é uma pergunta que.
Não, por questão da mudança da composição. Ou não, o efeito vai ser o
Teoricamente, o
mesmo no
efeito é o
final.
mesmo. É, os estudos que são feitos, o efeito do medicamento genérico, ele é o mesmo do que o medicamento original, né?
Tá.
Não, eu tô falando que o mercado é gigante porque, pô, o Brasil é gigante em medicamento genérico. E se ele faz teste, aí é a
Sim,
oportunidade do seguro,
com
né?
certeza tem. E aquela contratação do centro de pesquisa, né, que eu comentei. Então, o patrocinador está preocupado com o que pode acontecer de ruim com o participante que usou ou participou daquele estudo que ele escreveu. Mas aí você tem a atuação do centro de pesquisa, que é: e se ele errar? E se ele fizer alguma coisa errada? E se de repente o medicamento tinha que ser acondicionado a uma temperatura X e aí, sei lá, acondicionaram errado e aí a substância estragou e isso causou um dano? Isso não é responsabilidade do patrocinador, isso é responsabilidade do centro de pesquisa, né? Então,
E aí ele tem que ter o
o ideal é que
DNA.
ele contrate. O patrocinador contratou para o estudo que vai fazer, mas o centro de pesquisa também precisa ter a apólice dele.
Dele.
E a gente vê muito isso. Como eu acho que o mercado era muito pequeno, surgiu muito com essa demanda de, a partir do meu estudo X, que eu patrocinador, vou exigir a contratação ali da apólice. E o centro de pesquisa, eu acho que ainda não conseguiu enxergar a sua parcela de responsabilidade que não vai ser repassada ao patrocinador. Então ainda tem bastante espaço, assim, para a gente conseguir crescer nesse mercado.
Pegando um exemplo aí que teve de mudança de foco, vai. O cara tava fazendo estudo ali para remédio cardíaco que virou Viagra. Ou, enfim.
Foi o contrário.
É. Não, era para remédio
Ah, era
cardíaco
para
que.
coração, é verdade. Não,
É, pô.
não era.
Tá bom. Enfim.
É sildenafil, não era?
É,
Sei lá.
e aí,
Nossa,
numa
esqueci o
dessa,
nome, velho.
que muda o foco. Pô, percebeu que o efeito é outro e que também é bom e a gente vai vender aquilo. Isso não afeta, né, o seguro.
Não, mas aí seria feito um outro estudo, né? Porque foi separado um medicamento para estudar os efeitos cardíacos do medicamento. Se aí você constata que ele tem um outro efeito colateral que pode ser usado para outra coisa, aí é feito um outro estudo com outro foco. Você muda o foco e faz o estudo para aquele
Ajusta de
foco
repente, mas tem
específico.
que
É.
lançar a policy?
Na verdade, isso não seria nem como um braço daquele estudo, né? Geralmente eu acho que corta o foco e
Corta.
às
Parte
vezes
para
até
outro.
muda a equipe que vai se responsabilizar, né? Os pesquisadores que vão, porque aí você, dependendo do foco, você muda completamente a área da medicina. Então, muda o protocolo, vira outro estudo mesmo, vai ter outro nome, outra duração, talvez outro público-alvo
E outro seguro. Então, a
e outro
ideia é que
seguro.
esse cara refaça tudo, né?
Exatamente.
Legal. Ô, Mônica, agora você deu para perceber aqui no papo que você se especializou bem no tema, né?
Você parece biomédica.
É.
Longe disso.
Como é que você fez? De que você tá para aquele subscritor que quer entrar nessa área aí, enfim?
Eu acho que, obviamente, estudar, tentar ler, né? Tô longe de ser especialista. Tem muita coisa que são termos médicos que às vezes a gente precisa parar para tentar entender, principalmente quando a gente pega o protocolo. Tem um monte de termo que eu não faço ideia do que seja. Então, é por isso que eu falo que é subscrição mesmo. Você precisa parar para entender o que você está lendo, porque senão você não sabe nem do que você está falando, né? E aí, eu acho que essa é a parte rica de trabalhar até com seguro, porque a gente começa a
Claro.
ver. Por exemplo, no ambiental, você vê várias indústrias diferentes, você começa a entender sobre os processos produtivos de vários ramos, né? E aqui no clinical é a mesma coisa, você começa a aprender sobre os medicamentos, fica até paranoica com algumas coisas. E eu tive, até na minha família, um episódio que foi, para mim, assim, marcou e foi até um estalo para eu olhar com um pouquinho mais de amor para isso tudo. No começo, não foi exatamente no começo da pandemia, mas foi durante a pandemia, meu avô faleceu. E ele faleceu por picadas de abelha. Ele foi atacado por um enxame de abelhas. E
Nossa.
ele não era alérgico. Só que o que fez com que ele falecesse foi a quantidade de veneno no organismo. E aí eu lembro que, assim, foi tudo muito rápido. Foi coisa de 3, 4 dias de que ele foi atacado. E foi o... Se eu não me engano, foi o rim que parou. E aí, para o rim, dá falência múltipla. E aí, não deu nada certo, né? E não deu nem tempo de fazer hemodiálise, porque o volume de veneno era muito grande, aí começa a dar alteração cardíaca, enfim. E na época eu falei, pô, veneno de abelha, a gente ouve falar que as pessoas morrem porque são alérgicas. O que que aconteceu, né? E aí eu fui pesquisar e eu achei até alguns relatos de casos de pessoas jovens, assim, tipo 22 anos, que são atacadas por enxame e morrem por causa do volume do veneno que fica no corpo e o corpo não consegue filtrar, né, no sangue. E aí eu falei, não tem nada, né? Não tem um soro. E aí, logo depois que tudo aconteceu, eu comecei a pesquisar e aí eu vi que tem um soro que não está ainda pronto, né? Ele está em fase de teste, está aí acho que numa fase 3, que está sendo testado pelo Butantan com algumas outras instituições, e não existe no mundo. Então, é um
O
soro para
Brasil que tá
veneno
fazendo.
de abelha, que é o Brasil que está desenvolvendo.
Legal.
O Brasil é foda nisso.
Não existe ainda em nenhum outro lugar. E aí eu fiquei, quando eu vi isso, eu falei, pô, será que se eu soubesse que esse estudo estava acontecendo, eu poderia ter recorrido a alguém para falar, tipo, manda aqui, sabe, preciso de um soro para testar, porque meu avô poderia talvez ser um participante desse estudo. Eu não sei, mas assim, isso foi uma coisa que me marcou muito, porque foi um caso meu que eu vi que não tinha o que fazer, sabe? Talvez a minha única esperança fosse um soro de um negócio que ainda não existe, que está em teste. Então, foi assim, para mim, foi o que me fez olhar até com outros olhos para esse mercado de pesquisa, inclusive, assim, com relação a isso de disseminar o conhecimento. Será que se as pessoas souberem mais dos estudos que estão rolando, a gente não conseguisse, de repente, ter mais voluntários para participar de alguns estudos, ou saber mais das coisas para você poder recorrer, né? Eu não sei, assim, essa parte de o que poderia ter sido feito, eu realmente não sei. Mas isso foi um episódio pessoal meu, assim, que para mim criou um
E você
vínculo
já
ali com o
trabalhava nessa
mercado.
época com clinical trial?
Trabalhava.
Já tava na. Já tava...
Foi por isso que surgiu o estalo, né?
Que eu falei, pô, mas
Ah,
como
tá.
que não tem? Porque a gente tem soro pra cobra, por que que não
Sim.
tem? Porque quando falaram, tipo, ah, foi o excesso de veneno, eu falei, pô, tem que ter alguma coisa, né? E aí eu fui pesquisar e eu vi que não existe. Não existe antídoto pra soro de
Caramba.
abelha, pra veneno de abelha.
Que doideira. Ô, Mônica. Nossa, caramba, que doideira. Deixa eu perguntar. A gente tem, pelo menos assim, eu vi uma pesquisa recentemente que lá em uma universidade em Minas está fazendo uma pesquisa para crack, usuários de crack e
Ah, para
cocaína, para
quebrar a
droga,
dependência, não é
quebrar a
isso?
dependência. Há restrições por parte de compliance de seguradoras? Porque isso é um estudo também, mas por questões de estar tá envolvendo
Eles
algum
estão
tipo
até
de.
chamando de vacina anti-crack, um
É de
negócio
crack.
assim.
Exato, não sei se você ouviu falar nisso.
Eu ouvi vagamente, mas assim, não cheguei a me aprofundar. Restrição. Eu acho que aí pode ser que mude muito de seguradora para seguradora, né? Às vezes tem aquela questão de compliance, como você falou, questão de guideline interno. Eu acho que aí é uma opinião pessoal, tá? Partindo do princípio que a gente está falando de um estudo que é para melhorar alguma condição humana, eu não vejo por que ter uma restrição para esse estudo em si só porque é craque, né? Mas, obviamente, vai ser uma subscrição muito mais criteriosa, né? Assim como eu já peguei alguns estudos que envolviam cannabis. E é a mesma coisa. Às vezes você olha e você fala, pô, mas cannabis, né? Vou sair dando maconha para as pessoas. Mas não é exatamente isso. É um estudo que vai ser feito, é uma dosagem que é determinada, né? Não é, assim, distribuição e acabou. Então, eu acho que tem... Eu sei que tem seguradoras que têm restrição para vacina, né? Até pelo... Teve muita seguradora que teve restrição... Muita seguradora não, porque não temos várias, né? Mas teve seguradora que teve restrição para COVID. Então, todo estudo que era relacionado à COVID não tinha aceitação.
Por quê?
Porque era muito novo.
Ah, muito novo e a chance de dar ruim era...
Era até isso. Aliás, você falou novo, era isso que eu tava tentando lembrar aquela hora que eu ia perguntar. O seguro, beleza, já tem 10 anos, mas 10 anos não é base para estatística, digamos assim. E não precisa dar sua memória de cálculo aqui, como funciona, mas como é que você chega numa taxa assim para... O que está envolvido ali para chegar numa precificação?
Então, é avaliar, é tentar mais ou menos mensurar a exposição, né? Então, quantas pessoas estão participando? Uma coisa é você ter um participante do estudo... Que se acontecer, você vai ter um reclamante, né?
Tá bom.
Agora, se você tiver um estudo que envolve 2.000 pessoas, 2.000 pessoas saudáveis, que vão participar ali daquele estudo, imagina se acontece alguma coisa que foge ali do que é esperado e 2.000 pessoas passam muito mal.
É,
então,
problemático.
Exatamente. Então, assim, a quantidade de pessoas, ela influencia bastante.
Tá.
E a gente fala também que a condição dessas pessoas também, porque se elas são saudáveis. Uma pessoa saudável que participa de um teste vai reclamar que tá mal por causa do teste, né? E agora, uma pessoa que já tá doente e tá
Achando.
como um tratamento ali que pode ser que solucione aquele problema, aí talvez não. Então, a gente tenta fazer, tem obviamente ali como se fossem as variáveis do cálculo, né? Que você imputa, da mesma forma que você coloca a quantidade de locais para calcular, você tem as ferramentas de cálculo que a gente coloca as variáveis que tem. E aí chega ali numa precificação, mas é tudo curva de exposição, né? Então é. E a questão do tempo também, porque uma coisa é você ter um estudo que vai durar 6 meses, outra coisa é você contratar uma apólice que vai durar 5 anos. Por quê? Pode ser que você tenha um participante, dependendo. Às vezes a apólice ela é longa, justamente pela dificuldade de recrutar participantes, né? Então, até você conseguir atingir toda aquela quantidade, você mantém a sua apólice ativa. E aí, se você for pensar, aquele participante que se submeteu ali ao estudo ou ao tratamento, logo no comecinho, ele fica todos aqueles anos ali coberto para poder reclamar se qualquer coisa acontecer com ele.
Nossa.
Então, a exposição também é uma cauda muito longa, né, de exposição que a gente tem. Então.
As reservas atoriais devem ser grandes, né,
Sim.
nesse produto. Boa. Bom, Mônica, obrigado, cara. Assim, eu sinceramente fico feliz assim de ver
Eu também, pô.
quanto que o mercado de seguros apoia de alguma maneira
Até
vários
nisso,
setores, né?
né?
Vários setores
Até
e um caso
inimagináveis.
importante como esse aqui, né? Obrigado por estar aqui
Sim.
conosco.
Eu que agradeço a oportunidade. Espero ter conseguido passar um pouquinho aí desse mundo diferente para vocês. E é isso, que precisarem, estou sempre à disposição.
Obrigado, Mônica. Super bate-papo, reforço aqui. Acho que de conhecimento é obrigatório para muita gente. Você vê o quanto que
Ah,
até onde você.
só uma dúvida última, prometo. Você comentou lá, pô, na época que você foi pesquisar um negócio lá para o seu avô. Ah, você até chegou a falar, pô, seria legal se a população tivesse acesso mais a esse tipo de informação. Tem algum lugar que a galera consegue saber as pesquisas que estão em andamento e tal?
Tem
Vários lugares.
um site, é que agora fugiu da memória, mas tem um site de fora que tem todas as pesquisas que estão em andamento. Você consegue, às vezes, no site dos próprios laboratórios, verificar os estudos em andamento, porque tem alguns até que ficam para você se candidatar para isso. Então, às vezes, tem estudo de Alzheimer, por exemplo, que fica aberto para você poder se candidatar, e aí você faz um questionário lá para eles verem se você é um participante potencial para aquele estudo.
Legal.
E tem os que são de medicamento, se eu não me engano, no site da Anvisa também ficam disponíveis.
Ah, que bom.
Então,
Legal.
dá para acompanhar. Mas é aquilo, o Dr. Google sempre traz ali alguma coisa para gente.
É público, né? Digamos
É.
assim, dá pra achar.
Sim,
Tem
são dados
aquela
públicos.
base de artigos científicos também, da base da Cielo, para consultar, que você procura pelo. Tem bastante legal. É o Google.
É.
Google. Não, mas obrigado, obrigado, Monique. Obrigado novamente aí. Sensacional. Galera, recados finais aqui. Muito obrigado. Queria deixar aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal no Shurcast, no YouTube, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo aqui fenomenal, só para você ter ideia do onde tem seguro no negócio, tá? E clicar no sininho para receber as notificações.
É isso aí, galera. E sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
É isso aí. Valeu,
Fechou?
Mônica. Obrigado.
Obrigada,
Valeu,
gente.
pessoal.
Beijo,
Até mais.
abraço.
Tchau, tchau.
Valeu.